ar. A voz da Contag, a voz dos trabalhadores rurais, agricultores e agricultoras familiares.
Olá, acompanhe a partir de agora mais uma edição da Voz da Contag. Na apresentação, Baraque Fernandes
e Verônica Tosi.
Conquista histórica do sistema Contag, o PNHR, Programa Nacional de Habitação Rural, foi criado em 2003 pelo governo federal no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida, com a finalidade de possibilitar aos trabalhadores rurais, agricultores e agricultoras familiares o acesso à moradia digna no campo. De lá para cá, a Contag já conquistou para o meio rural mais de 290 mil unidades habitacionais. Para falar sobre o PNHR e sua atual situação, recebemos na voz da Contag o secretário de Política Agrícola da Confederação, Antoninho Rovares. Bem-vindo, Antoninho.
Bem-vindo, secretário.
É uma satisfação muito grande. Mais uma vez estamos aqui para falar com vocês.
Secretário, o que significa o PNHR para os agricultores e agricultoras familiares?
Bem, primeiro que eu gostaria de salientar de que o Programa Nacional de Habitação, né, nesse caso rural, é uma luta histórica do nosso movimento, é uma luta em que desde os anos 70, 80, onde a gente já ouvia o pessoal da área urbana falar nas chamadas Coabs, né, a gente tinha o sonho, né, de não financiar só a casa do cachorro, a casa do porco, a casa da galinha, né, mas também financiar a nossa casa ou, digamos, buscar o recurso público para a nossa casa. Então nós lutamos ao longo de muitos e muitos anos para se conseguir algo, uma política pública que viesse complementar toda a nossa atividade rural. Porque é naquele lugar onde as pessoas moram que elas realizam, que elas sonham, que elas buscam, digamos, a sua condição de vida e a sua forma de vida, que é o mais importante. Então, para nós, a habitação não é apenas uma moradia, né? Ela é um lugar onde as pessoas vivem, convivem e se replicam e se multiplicam na lógica da busca de cada dia mais, digamos, da melhoria da condição da família, do jovem, do filho, do neto, né? Então, para nós, a habitação rural, ela é quase que uma coisa sagrada para os nossos agricultores e agricultoras e, principalmente, a nossa relação com esse público, ela, para nós, ela parte a partir, digamos, da estabilidade que essas pessoas têm para permanecer no meio rural.
Antoninho, como o PNHR tem sido tratado pelo governo federal nos últimos 2 anos?
Bem, nesse caso, eu também preciso explicar o que era antes, né? Porque, veja bem, quando a gente conseguiu, a partir de mobilizações que nós fizemos, nós tivemos em frente ao Ministério das Cidades, o então ministro, se não me falha a memória, Márcio Fortes, teve naquela oportunidade, prometeu para nós, depois de muita luta, queríamos ter o Programa Nacional de Habitação Rural, a gente imaginava, digamos assim, ser uma coisa nossa, né? E, infelizmente, ele veio por dentro do chamado programa Minha Casa Minha Vida. Bom, aí era a nossa grande luta naquele primeiro momento, era buscar recursos orçamentários para que a gente tivesse o dinheiro e, a partir daí, a gente pudesse elaborar as propostas, os projetos, de, em grupos, normalmente, né, para que os agricultores pudessem ir na Caixa Econômica, no Banco do Brasil, a partir especialmente dos nossos sindicatos e das nossas federações, e lá pudessem buscar suas unidades habitacionais, que nós tínhamos na oportunidade um déficit de mais de 2 milhões de habitações no Brasil. Conseguimos fazer, conforme já o próprio Baraque coloca para nós, mais de 290 mil unidades durante esses, sei lá, 8, 10 anos que a gente tem o programa. O problema é que, quando nós chegamos nos últimos 2 anos, a metodologia muda. Ou seja, o governo passado, o governo Temer, ao assumir, colocou determinadas pessoas dentro do Ministério das Cidades, em que essas pessoas é que determinavam quem eram as organizações que poderiam estar sendo contempladas ou não. E aí nós tivemos problemas seríssimos. Na primeira chamada foram 18 mil unidades, que até hoje não foram realizadas, e tivemos, por último, uma chamada no ano passado, se não me falha a memória, em final de agosto, de 27 mil unidades, que acabou não sendo efetivadas, dando, digamos, um transtorno enorme para todos nós. Quer dizer, nós buscamos os agricultores, nós buscamos, fizemos os projetos, fizemos todo o processo, digamos, de apresentação, de documentação. Isso custa uma enormidade. Entregamos os projetos dentro, nesse caso, especialmente dentro da Caixa Econômica Federal, para um ano depois o governo federal simplesmente dizer que não ia reeditar mais a portaria e que, digamos em outras palavras, acabou o sonho de nós ter mais 27 mil unidades no meio rural. E a gente hoje, digamos, está numa situação em que esse programa ele está aí sem muita perspectiva, né, de continuidade. Mas o principal para a gente é lamentar a infelicidade, vamos chamar assim, de um governo em que não tem sensibilidade para ter uma política voltada para o meio rural. Porque essa é a essência. Nós tivemos recentemente a liberação de, somando duas liberações, 232 milhões de reais, que ao invés de ser colocado isso para o meio rural, para se fazer 27 mil unidades, foi preferido colocar na mão das empresas para o meio urbano. Então, infelizmente, nós estamos numa situação muito difícil e que hoje a gente, infelizmente, só tem a lamentar o destino que nós estamos tendo com relação ao Programa Nacional de Habitação Rural.
Antoninho, apesar dos retrocessos que você acabou de citar, alguma conquista significativa nos últimos anos para os agricultores e agricultores familiares?
Bem, a gente pode salientar, né, que durante esse tempo, especialmente a partir de 2015 para cá, a gente tem feito inúmeras reuniões com essas pessoas que estão lá nesses postos, né, do então Ministério das Cidades e agora o Ministério de Desenvolvimento Regional. A gente tem feito uma infinidade de reuniões, apresentando uma série de propostas, inclusive de mudança do programa, né? Entendendo de que precisa evoluir, entendendo que nós precisamos cada dia mais melhorar. Mas, infelizmente, a gente não tem muitas notícias boas, vamos chamar assim, quando se trata do programa Minha Casa Minha Vida, né? O que a gente pode dizer é de que também, ao longo de muitos anos, a gente trabalhou e lutou para que dentro do próprio PRONAF, né, a gente tivesse a possibilidade de estar financiando. Aí é diferente, deixar bem claro aqui para os nossos agricultores e para os nossos ouvintes, de que nós estamos falando agora é de financiamento nesse caso. Que nós conseguimos esse ano, depois de muita conversa também com o secretário da Agricultura Familiar, com o pessoal do Ministério da Agricultura, sensibilizar esse pessoal para que eles colocassem pelo menos 500 milhões de reais. O nosso pedido era 1 bilhão, não conseguimos. Conseguimos 500 milhões de reais para serem, digamos, construídas ou reformadas 10 mil unidades, até 10 mil no caso, numa lógica de 50 mil reais cada unidade dessa, e que nós temos então uma expectativa de que para aqueles agricultores estruturados, que tenham condições e capacidade de pagamento, tem que ficar bem claro, pode ser uma alternativa mínima ainda, digamos assim, mas pode ser uma alternativa para pelo menos 10 mil agricultores desse país, e que a gente, né, espera a continuidade, digamos, para os próximos anos, mas não esquecendo que nós vamos lutar sempre por um programa que tenha o efeito social real dentro da questão da habitação rural no Brasil.
Antoninho, então qual é a expectativa em relação ao programa de habitação rural para os próximos anos?
Bem, nesse momento que a gente tem, infelizmente, que está colocando, é de que a informação é de que o programa Minha Casa Minha Vida, do jeito que ele foi concebido, ele acabou. Ou seja, não existirá mais o programa e nem as 27 mil unidades que nós sonhávamos morreram. Ou seja, a portaria não foi reeditada, consequentemente, não temos mais a expectativa de termos as 27 mil unidades. Por outro lado, o governo tem dito o seguinte: olha, estamos pensando em um programa novo que vai se chamar Habitar Brasil.
Casa Brasil.
Casa Brasil, Habitar Brasil, alguma coisa assim. E que não sabem o governo direito como irá operacionalizar. Estão falando de um voucher, de um cheque, de uma quantia de dinheiro, não se sabe quem vai mobilizar, não se sabe quem vai fiscalizar, não se sabe quem vai construir. Enfim, a gente ainda não tem claramente a informação de que haverá um novo programa. O que nós sabemos é de que o PNHR morreu. Agora, como será um novo programa que o governo está dizendo que vai ter, a gente ainda não tem a informação concretamente. O que a gente tem que, salientar muito claramente é de que nós vamos continuar buscando um programa digno para o nosso povo. Então não dá para a gente simplesmente dizer, morreu Minha Casa Minha Vida e a gente vai ficar olhando, né, simplesmente. Então nós temos muito claramente um grupo de entidades, tem que ficar bem claro, não é só a Contag nessa luta. Nós temos a nossa clareza da nossa missão, que é buscar a continuidade de um programa de habitação rural para os nossos agricultores desse país.
Antoninho, o que fazer então diante deste desmonte que está acontecendo? Alguma articulação no Congresso Nacional?
Bem, como eu já falei, nós temos um grupo, esse grupo de entidades, né, que estão, trabalhando conjuntamente. Nessa audiência que tivemos, inclusive, com o ministro recentemente, estávamos todos e todas lá. A grande estratégia é a mobilização a partir especialmente do nosso Congresso Nacional, onde nós esperamos lá não só denunciar, o que está sendo feito e principalmente o prejuízo que o governo está causando para os nossos agricultores, especialmente para nossas organizações, mas principalmente também a gente mobilizar os nossos parlamentares na busca de elaborar uma nova política de habitação rural para que a gente tenha, nos próximos anos, a contemplação, vamos chamar assim, daqueles que esperam há muitos e muitos anos e que ainda, infelizmente, não conseguiram ter um programa ou ter a sua unidade habitacional com dignidade, com clareza de que ali é o lugar onde se vive, ou se sonha e se reproduz a nossa agricultura familiar.
Agradecemos a você, Antoninho, pelos esclarecimentos e por mais uma vez estar conosco aqui na Voz da Contag.
Eu que agradeço, Verônica Baraque, e a todos os ouvintes que nos ouvem. Eu sei que nem sempre a gente tem boas notícias, né? Mas a nossa a missão da gente é exatamente estar nesse lugar, nesse momento, e buscar com isso a melhor condição possível para o nosso povo e para a nossa agricultura familiar brasileira. Muito obrigado.
Obrigado, Antoninho, e agradecemos também a todos e todas que sempre nos acompanham semanalmente aqui na Voz da Contag.
Para ouvir e baixar este e outros programas, é só clicar na Voz da Contag no www.contag.org.br. Na próxima semana, nos encontramos mais uma vez aqui na Voz da Contag.
Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.
Você acabou de ouvir a Voz da Contag, a voz dos trabalhadores rurais, agricultores e agricultoras familiares.